As condenações por corrupção em Portugal subiram para mais do dobro nos últimos 10 anos. Dados do Ministério da Justiça divulgados neste Dia Internacional de Combate à Corrupção, Cláudia Godinho.
Em 2011, 35% dos arguídos por crimes de corrupção foram condenados, valor que subiu para 74% em 2020, mostram os dados recolhidos pelo Jornal de Notícias. Nos últimos 10 anos, foram constituídos mais de 1.100 arguídos por suspeitas de corrupção, mais de metade são decisores públicos, principalmente ligados a autarquias. Mas este fenómeno também chega a outros setores, entre eles o do desporto. Desde o início da pandemia, registaram-se irregularidades em mais de 1.000 jogos de 31 modalidades diferentes, irregularidades detectadas pela Sport Radar, uma empresa que monitoriza a manipulação e resultados. O diretor executivo, Andreas Kranich, explicou ao Jornal Público que esta manipulação acontece quando alguém sabe antecipadamente o desfecho do jogo. Depois, acaba por fazer apostas tendo em conta essa informação. O futebol é a principal modalidade nas apostas. São apostados cerca de 32 a 33 milhões de euros por jogo, só na Primeira Liga Portuguesa. Ainda assim, a Sport Radar assegura que o futebol português é atrativo, mas o nível de corrupção é baixo, comparando com outras regiões.
O fenómeno da corrupção estende-se a todos os setores, incluindo o desporto. Em Portugal, o pacote anticorrupção foi aprovado no mês passado, mas caíram os acordos sobre as penas a aplicar a quem admitisse os crimes, uma medida que a ministra da Justiça, Francisca Van Dunham, considerava essencial.
Depois não estamos sempre a dizer, ai, mas o caso Madoff foi julgado muito rapidamente, o caso tal... De facto, comparamos com outros países que têm sistemas que são diferentes do nosso, mas depois recusamos internamente a adotar um conjunto de medidas, que são medidas que cabem perfeitamente no nosso quadro constitucional e que facilitariam e que promoveriam, de facto, a maior celeridade ao nível dos julgamentos e da resposta penal no seu conjunto.
Entrevistado ontem à noite na RTP3, a ministra da Justiça fala num fenómeno enraizado.
É uma cultura, a cultura da cunha, a cultura do telefonema, a cultura dos mais espertos porque passam à frente dos outros. E nós precisamos, de facto, ensinar às crianças que não é assim, que o paizinho não é mais esperto porque passa à frente da fila ou porque paga para ser melhor, para ser servido antes.
Depois das 10, aqui na Antena 1, falamos sobre os mecanismos de combate à corrupção em Portugal, das dificuldades e das características portuguesas de um fenómeno global. A jornalista Eduarda Maio conversa com o investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Luís de Sousa. Para combater a corrupção e promover a defesa dos direitos humanos no mundo, arranca hoje a Cimeira para a Democracia, uma iniciativa em formato virtual promovida pela administração norte-americana. Líderes e organizações de mais de uma centena de países e territórios, incluindo Portugal, participam no encontro. Joe Biden quer assim trazer os Estados Unidos de volta aos palcos mundiais para liderar um grupo de democracias empenhadas em fazer frente às ambições expansionistas de países como a China. João Ricardo Vasconcelos.
São dois dias oficiais para discutir desafios e oportunidades para a criação de plataformas de entendimento, de reformas e novas iniciativas. A Cimeira para a Democracia é organizada pelo presidente norte-americano Joe Biden. Uma cimeira virtual que vai juntar chefes de Estado, membros dos governos e das administrações públicas, líderes das organizações civis e setor privado. Para a preparação dos encontros, foram consultados especialistas sobre três temas-chave: defesa contra o autoritarismo, combate da corrupção e proteção dos direitos humanos. O presidente norte-americano vai discursar na abertura da Cimeira e algumas das participações dos líderes mundiais são pré-gravadas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fala depois de Joe Biden. No segundo dia, sexta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, dá início aos trabalhos com a sua intervenção. A sociedade civil vai estar representada em painéis de discussão que são parte do programa oficial. Antes do arranque desta cimeira, aconteceu um dia zero, onde foram discutidos temas que dão um mote a todos os plenários, como a liberdade de imprensa e sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, democracia e jovens líderes, democracia e mundo empresarial, novas tecnologias, o papel das mulheres, o futuro da internet e as vozes dos prisioneiros políticos. Esta é a primeira de duas cimeiras para a democracia, planeadas pelo presidente norte-americano Joe Biden.
Todos os membros da União Europeia vão participar na cimeira, exceto a Hungria, que não foi convidada. Biden pretende, com a iniciativa, promover a defesa da democracia, combater a corrupção e travar os ataques aos direitos humanos. A Unicef não tem memória de pior crise do que a causada pela Covid nos 75 anos de história da agência. A pandemia, Luís Peixoto, tirou mais de 100 milhões de crianças para a pobreza.
Um impacto devastador e sem precedentes na vida das crianças, o relatório da Unicef sobre o reflexo da pandemia nas condições de crianças e jovens revela que 100 milhões de crianças vivem na pobreza, um aumento de 10% face aos números de 2019. A Agência das Nações Unidas para a Infância é taxativa. A Covid-19 é a pior crise que o organismo atravessa em 75 anos de existência. As desigualdades entre crianças ricas e pobres agravaram-se no acesso à educação, à alimentação, aos cuidados de saúde e às vacinas. Os casamentos forçados também ganharam força em várias zonas do mundo. O trabalho infantil cresce e os jovens têm dificuldade em ter acesso a cuidados de saúde mental. Segundo o relatório da Unicef, desde o início da pandemia, há mais 60 milhões de crianças em agregados familiares pobres, 20 milhões não tiveram acesso às vacinas, 50 milhões de crianças têm atrasos no crescimento devido à subnutrição, um número que pode agravar-se nos próximos tempos. A Agência das Nações Unidas para a Infância alerta que, no melhor dos cenários, vão ser precisos 6 a 8 anos para regressar aos níveis de pobreza infantil pré-Covid-19.
Um cenário que leva a Unicef a apelar a um investimento na proteção social, na alimentação e nas vacinas. A Agência das Nações Unidas defende também uma aposta na educação e na saúde mental das crianças. A qualidade do ar em Portugal piorou, de tal forma que a Associação Ambientalista Zero resolveu apresentar queixa ao Tribunal Europeu de Justiça. Exemplo flagrante, Cristina Borges, é o que se passa na Avenida da Liberdade, em Lisboa.
Portugal pode ter que pagar uma multa no valor de milhões de euros se não inverter os níveis de poluição que existem no ar. Existe uma queixa contra Portugal por má qualidade do ar em diversas zonas do país, incluindo Lisboa. A Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, está apreensiva com a Avenida da Liberdade.
Desde 1 de outubro estamos com valores acima de 60 microgramas por metro cúbico, quando a média anual, o valor limite, não deveria exceder 40 microgramas por metro cúbico. E, portanto, isto
significa... O que é que isso traduz para a saúde pública?
Estamos a falar de um poluente que é o dióxido de azoto, que tem a ver, portanto, com as emissões, principalmente dos veículos a gás óleo. E este poluente afeta diretamente o nosso sistema imunitário, para além de causar e agravar problemas respiratórios, por exemplo, edemas pulmonares, dificuldades respiratórias.
Francisco Ferreira, da Zero, esclarece que as zonas pedonais sem a circulação de veículos acabam por desenvolver-se bastante a nível comercial.
Temos, por exemplo, um maior valor de compras gasto pelas pessoas nestas zonas com menos automóveis. Também o crescimento do comércio tem sido maior.
Existem 250 cidades europeias menos poluentes, mas Portugal só tem uma zona na cidade de Lisboa, que é considerada de emissões reduzidas, isto porque impediu a circulação de veículos mais antigos.
A Zero sublinha que as zonas zero emissões ou emissões reduzidas são benéficas até mesmo para o comércio de proximidade. Agora venham os adversários. O Benfica juntou-se ontem à noite ao Sporting, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de Futebol. Os encarnados venceram o Dinamo de Kiev na Luz por 2-0 e beneficiaram da derrota do Barcelona frente ao Bayern de Munique por 3-0. Os catalães foram afastados na fase de grupos da competição pela primeira vez em 20 anos. Jorge Jesus já só pensa em passar aos quartos de final da prova.
Segunda-feira vai haver sorteio. O que vem na minha cabeça é que o Benfica vai sair das 3, 4 equipas mais fortes das 16 que estão lá. É sempre assim. E, portanto, vai na minha cabeça, for a equipa que for, continuar a acreditar, podemos passar aos quartos de final, independentemente da equipa que nos calhar no sorteio.
O sorteio para os oitavos de final acontece segunda-feira. Benfica e Sporting vão enfrentar os cabeças de série. Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Lille, Ajax ou Bayern de Munique. Ao Benfica só não pode calhar o Bayern e ao Sporting o Ajax. É que nenhuma equipa pode afrontar nesta fase um adversário que era do mesmo grupo. É um tema a que voltamos depois desta edição, às 8h20, para analisar o trajeto das equipas portuguesas na Champions. Hoje, na Liga Europa, o Sporting de Braga defronta o Estrela Vermelha. Os minhotos têm de vencer para conseguirem chegar aos oitavos da prova. O treinador Carlos Carvalhal está otimista.
Nós sentimos que estamos confiantes. Agora, a confiança no ponto certo, não uma confiança de exuberância, mas uma confiança nas nossas capacidades, naquilo que nós somos capazes de fazer e sabendo que fazendo aquilo que nós somos capazes de fazer, estando ao melhor nível, nós vamos conseguir o primeiro lugar no grupo. E é esse o nosso grande objetivo.
Jogo às 8 da noite com relato em direto na Antena 1. A Comic Con regressa ao formato presencial. No ano passado, por causa da pandemia, o evento Cultura Pop foi online. Agora está de volta a Lisboa, ao Parque das Nações. com especiais medidas de segurança sanitária, Margarida Vaz.
Além da boa disposição, é obrigatório usar máscara e ter um teste negativo à Covid-19 para entrar no recinto da Comic-Con Portugal.
Para entrar no recinto tem que ter o teste negativo, vão ter que usar máscara, naturalmente. O que nós apelamos até é ao entusiasmo na decoração dessa máscara, que uma medida que, no fundo, parece ser um constrangimento para toda a gente, seja num evento um divertimento.
São os avisos de Ricardo Filipe Oliveira, do Gabinete de Apoio Médico da Comic-Con. Os acessos aos espaços interiores e exteriores têm lotação limitada. Há circuitos definidos de entrada e de saída.
Há circuitos próprios, os corredores foram alargados, no próprio espaço já foi pensado que, independentemente das contingências que pudessem ouvir, garantíssemos divertimento com segurança.
Hello, Spy Boy. You look like you could use some help.
A Comic-Con, de regresso à forma presencial, apresenta-se com o lema New Hope, uma nova esperança.
Não há mensagem mais forte que nós precisamos como para esta edição. Temos que trabalhar para uma nova esperança, temos que agir e criar um futuro melhor. E é todo o tema que a Comic-Con este ano se vai representar.
O diretor da Comic-Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, revela alguns dos convidados, estrelas nacionais e estrangeiras.
O Lucas Neto, que irá apresentar o seu livro, será um lançamento mundial. Convidados como Lana Parrilha, como Noah Schnapp, da série Stranger Things, como a série Doc, com Pierre Paolo Spolan. Séries como Glória também estarão presentes, ou seja, o cinema nacional estará em voga.
Até domingo, o universo da cultura pop vai invadir o Parque das Nações em Lisboa.
O quê? O rato ou o gato? Ou é os dois ao mesmo tempo?
Comic-Con começa hoje no Parque das Nações, em Lisboa.